A Guiné Equatorial, um país membro da Cplp desde 2014, dissolveu ontem, por atentado contra a segurança do Estado, o Partido Cidadãos para a Inovação, o único partido de oposição no país, que elegeu a 12 de novembro passado um deputado dos 100 que conta o Parlamento, sendo 99 do partido do presidente Obiang no poder desde 1979. Ontem, dos 147 opositores julgados desde meados de fevereiro por sedição, desordem pública e atentado contra a autoridade, cerca de 30 dentre eles foram condenadas a penas que vão até mais de 30 anos de prisão. Para comentar esta situação, conversamos com o Olívio Diogo, sociólogo São Tomé.
Nós, enquanto cidadãos dos países democráticos, como é o caso de São Tomé e Príncipe, quando nós assistimos o exemplo daquilo que está a acontecer agora na Guiné Equatorial, suscita-nos logo uma preocupação, sobretudo pelo facto de nós termos receios que os nossos países venham a seguir este tipo de atividade. Por outro lado, é o receio de ser um país que é membro da Cplp e um país que nós temos um largo período de cooperação até agora. É preciso dizer que é este processo que culminou com o julgamento da dissolução dos partidos da oposição. É um processo que já vem há algum tempo esta parte, desde as eleições anteriores de 2017, que já se vislumbrava este tipo de atitudes. O que nos preocupa bastante, porque estamos convencidos que já é a altura da Guiné Equatorial, que é um país para o qual nós temos uma cooperação muito forte, São Tomé e Príncipe, mostrar os seus laços democráticos. Esta falta de procedimento democrático na Guiné Equatorial, por vezes, levanta algumas suspeitas, porque nós vemos que, ainda no ano passado, as Nações Unidas não impõem sanções, por exemplo, à Guiné Equatorial, que é uma medida que nós estávamos convencidos que pudesse acontecer. Há focos que dizem que a Guiné Equatorial é um país que deve levar o seu regime como leva, mas isto não pode continuar a acontecer, sobretudo quando nós temos partidos de oposição, que é o sustento da democracia, serem condenados, porque no nosso entender...
Serem dissolvidos, deixa de haver oposição interna, malgrado a eleição de um deputado.
Exatamente, portanto, o resultado eleitoral, que só houve eleição de um deputado, portanto, à partida já temos um figurino democrático muito deficiente. E como se não bastasse essas deficiências, o governo parte para o julgamento dos elementos do partido, a dissolução do próprio partido. Portanto, isso nos faz perceber que a Guiné Equatorial tem demonstrado claramente ao mundo que tem muitas dificuldades do regime democrático, muito embora uma das condições que a Cplp havia imposto à Guiné Equatorial para que a Guiné Equatorial fosse um país membro, é que evoluísse no seu processo democrático.
Que abolisse a pena de morte e implementasse a língua portuguesa, mas em relação à pena de morte, a moratória continua e, segundo a Amnistia Internacional, desde a adesão foram condenados à pena de morte pelo menos duas pessoas.
Sim, esta questão da pena de morte, por exemplo, é uma questão que a Amnistia Internacional reconhece que a Guiné Equatorial não abdica deste processo. A Guiné Equatorial é um país que, quando sente-se na necessidade de entrar para situações como a Cplp ou fazer parte de alguma coisa nas Nações Unidas, aparece os responsáveis da Guiné Equatorial disponíveis para alterar a situação, mas na prática nada acontece. E este facto de não acontecer na prática e nós termos os nossos países, eu falo desde São Tomé e Príncipe, mesmo a Cplp, os dirigentes da Cplp devem surgir contra a Guiné Equatorial e dizer claramente que estas atitudes são atitudes que não abonam a favor da democracia e devem ser banidas. Porque se nós não tomarmos posição em relação àquilo que se passa hoje na Guiné Equatorial, isto quer dizer que os nossos dirigentes estão coabitando com este tipo de regimes. E, sobretudo, quando nós temos países como São Tomé e Príncipe, que é o país onde eu vivo, as fragilidades da democracia faz-me pensar que é preciso, de uma vez por todas, que a sociedade civil também evoque ações contra o regime da Guiné Equatorial, para que eles percebam que, mesmo estando os nossos dirigentes, os nossos estados, de braços abertos para as ações do Estado da Guiné Equatorial, que o povo de São Tomé e Príncipe não está e nunca estará de acordo com este tipo de atitudes.
Precisamente, Soutor, a Cplp, na pessoa da sua secretária executiva, a São Tomé Maria do Carmo Silveira, escuda-se no facto de não ter mandato dos países membros para pressionar de forma mais forte a Guiné Equatorial, isto a propósito da eventual condenação dos opositores à pena de morte, mas justamente São Tomé e Príncipe e outros países que têm negócios com a Guiné Equatorial, designadamente no caso de São Tomé e Príncipe, a zona económica exclusiva, não poderiam exercer uma pressão financeira que acabaria por ser mais eficaz do que a pressão política da Cplp?
Sim, bom, eu vejo este aspecto com três faces. Né? A primeira face é a posição da secretária executiva da Cplp.
Foi acusada ela de silêncio deve... assustador em relação à Guiné Equatorial.
Exatamente, porque a secretária executiva ela deve desempenhar o seu papel. Ela tem um mandato para dialogar com os países e se consertar posições. Ela não pode esperar que seja só os países a tomar. Para bem da verdade, a secretária executiva da Cplp tem tido um processo muito dificultado em relação a essa matéria específica. Bom, em relação aos países, é preciso dizer que neste momento, infelizmente, o mundo tomou o rumo daquilo que se diz o poder económico está sob todos os valores.
Justamente, é os que países que têm negócios com a Guiné Equatorial poderiam pressionar o regime de Obiang.
Sim, e nós, por exemplo, São Tomé e Príncipe, né? A sociedade civil São Tomé se critica todas as ações da Guiné Equatorial, mas o nosso Estado continua mantendo todos os laços económicos com a Guiné Equatorial, que é para nós uma surpresa. Por quê? Porque nós sabemos de antemão que o regime da Guiné Equatorial é um regime antidemocrático, é um regime ditatorial. Mas pelo facto de nós termos algumas benesses económicas com a Guiné Equatorial, faz com que os nossos dirigentes fechem os olhos a uma realidade que está à vista de todos nós. Eu creio que, se calhar, a sociedade civil em São Tomé e Príncipe, que também é bastante incipiente, com muitas dificuldades lá nos seus modos operantes, talvez se fosse a sociedade civil a pressionar o governo, os Estados, a tomarem uma posição mais drástica em relação àquelas ações que continuam acontecendo todos os dias na Guiné Equatorial.
A defesa dos opositores, eram 147 a ser julgados, mais de 30 foram condenados, apenas até 44 anos de prisão, para além de coimas financeiras, diz que vai apresentar recurso, mas que tal não vai avançar porque o seu país é uma ditadura e promete recorrer ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Pensa que daí poderia resultar alguma coisa ou mais uma vez Teodoro Obiang e o seu regime não serão julgados nas instâncias internacionais, não há como fazê-lo?
Bom, eu creio que essa é uma solução possível porque todos os recursos que vão ser apresentados no interior do país, na Guiné Equatorial, não terão efeitos nenhum. A Guiné Equatorial, só para lhe dar um exemplo, é um regime em que tudo o que acontece nos bastidores do país é reportado automaticamente para o presidente. Portanto, por aí não há possibilidade. Portanto, eu creio que a solução seria a Amnistia Internacional. Mas é preciso dizer que, como eu dizia anteriormente, que mesmo as Nações Unidas, por vezes, têm atitudes que parecem que estão em conivência com aquilo que acontece.
Exatamente, elegeram o país, a Guiné Equatorial, foi eleito para o Conselho de Segurança?
Exatamente, uma coisa que não tem explicação. Portanto, quando nós assistimos instituições supranacionais, como as Nações Unidas, a tomar atitudes desta envergadura, nós percebemos que a questão do poder económico, a questão do dinheiro, está a sobrepor a todos os outros valores. Esta é uma preocupação que nós temos. E daí que, se o Tribunal Internacional tomasse medida, e já é a altura do governo da Guiné Equatorial ser chamado ao Tribunal Internacional, porque não é a primeira nem a segunda vez que há violação clara dos direitos humanos naquele país.
Pior, a oposição diz que desde as eleições de 12 de novembro as violações, repressão e detenções se multiplicaram.
E nós temos acompanhado, multiplicaram. A única oposição que neste momento existe e faz alguma coisa contra a Guiné Equatorial são aqueles que estão em Espanha, portanto, fora do país, porque dentro do país há possibilidades de ter uma atitude contra o presidente Obiang. É impossível. Não se pode falar nada. Os jornais, toda a comunicação social sabe que não pode ter opiniões contrárias àquela do regime. Daí que, se as instâncias internacionais não tomarem medidas sérias para tentar ultrapassar esta questão, os opositores do regime sentem-se amaranhados ao sistema e acabam por começar a desistir ou começarem a desaparecer, como tem acontecido em alguns casos.
Palavras do sociólogo santomense Olívio Diogo, ele foi o nosso convidado esta terça-feira.